DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África para esta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Saiba neste jornal, na Guiné-Bissau, continua o braço de ferro entre o Parlamento e o Presidente da República sobre a revisão da Constituição.
É bom sublinhar que a revisão da Constituição está outorgada exclusivamente, apenas e só ao Parlamento.
Ainda na Guiné-Bissau, estudantes da Universidade Amílcar Cabral exigem o retorno das aulas e professores reclamam salários atrasados.
Até então não vimos nenhuma luz verde acerca da resolução desse problema. E todas as partes estão vitimadas. A universidade e assim também os estudantes.
Em Quilimane, na Zambésia, algumas escolas secundárias estão sem condições de higiene para o retorno das aulas presenciais.
Ainda não temos casa de banho e latrina, balde, tudo mais. Nós chegamos aí, 3 dias, não tiveram nenhum aviso.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Cristina Cripal. Boa noite. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, manda um aviso ao presidente da República de que a revisão constitucional cabe apenas e só ao Parlamento e que a nomeação feita por Umaro Sissoko Embalo do vice-primeiro-ministro é inconstitucional. O jornalista da DW África, Brahima Darami, nos conta já a seguir toda a história.
Atualmente há 2 projetos de revisão da Constituição concluídos e prontos para serem submetidos à aprovação dos parlamentares, um do Parlamento e o outro feito pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. O chefe de Estado diz que a única proposta da revisão da Constituição que vai à votação no Parlamento é a sua. Em resposta, o líder do Parlamento avisa.
É bom sublinhar que a revisão da Constituição está outorgada exclusivamente, tanto na iniciativa como no ato legislar, apenas e só ao Parlamento.
Segundo a Constituição da Guiné-Bissau, as propostas de revisão têm de ser aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular, ou seja, 68 dos 102 deputados. O presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, disse que foi criada uma comissão eventual para a revisão constitucional que integra não só as instituições da soberania, como a sociedade civil, religiosa e outras forças vivas da nação. Esta comissão já concluiu e entregou o rascunho de anteprojeto da revisão constitucional.
Estamos em condições de garantir a todos que na próxima sessão parlamentar vamos efetuar a nossa prometida revisão constitucional. Essa é a nossa determinação, a nossa convicção perante a prioridade definida para esta 10ª legislatura.
O projeto de proposta de revisão da Constituição do presidente guineense prevê várias alterações, incluindo a criação de um tribunal constitucional que passará a dar posse ao presidente da República e que o presidente passa a chefiar o Conselho de Ministros. Ouvido pela DW África, o jurista guineense Luís Petit diz que o presidente não deve continuar com a sua pretensão por ser fora da lei.
Se a interpretação nos leva a entender que realmente a competência da revisão constitucional é da Assembleia Nacional Popular, então não vejo a razão do Presidente da República persistir com esta guerra de, entretanto, avançar com a proposta de revisão constitucional na Assembleia Nacional Popular. Contudo, o Presidente intervém num outro momento, que é através da promulgação de tal revisão.
Ainda a proposta do projeto de revisão constitucional apresentada por Umaro Sissoko Embalo reforça os poderes do Presidente, que passa a presidir ao Conselho de Ministros, ao Conselho Superior de Defesa e ao Conselho de Segurança Nacional. Ainda em relação ao Presidente da República, a proposta refere que só pode ser candidato ao cargo quem tiver tido residência permanente no território nacional nos 5 anos imediatamente anteriores à data de apresentação da candidatura. Estas alterações não agradam os opositores do presidente. Ainda na sua reação à atuação do presidente da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, líder do parlamento, pede para não aceitar a nomeação do vice-primeiro-ministro feito pelo chefe de Estado, alegando que é fora da lei. Também o assunto é debatido na primeira sessão da 10ª legislatura do Parlamento, que vai decorrer até 14 de janeiro. Brahima Darami, DW, a voz da Alemanha.
Muito obrigado, Brahima Darami. E sobre este assunto perguntamos na nossa página do Facebook: como acha que pode ser resolvida a polêmica da revisão constitucional na Guiné-Bissau? Saliu Kandé escreve que a proposta de revisão constitucional é exclusivamente da Assembleia Nacional Popular. Portanto, o outro projeto da iniciativa do presidente Umaro Sissoko Embaló não tem pernas para andar. Nyandondo Sulu, de Moçambique, comenta que a revisão constitucional da Guiné-Bissau deve se basear muito nos ideais do atual presidente, porque ele tem as novas metodologias de trabalho. Amadou Diallo comenta que só há um caminho, o respeito pela Constituição da República. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário considerou hoje no Parlamento que o retorno para 2021 de alguns parceiros de cooperação ao financiamento do orçamento do Estado é uma janela de oportunidade. O governante anunciou ainda que as negociações entre o Executivo de Maputo e o Fundo Monetário Internacional registram avanços em direção ao reatamento de um programa de assistência ao país que teria sido suspenso devido à descoberta das dívidas ocultas. A petrolífera francesa Total, que lidera o projeto Moçambique LLG na Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, anunciou hoje em comunicado que vai atribuir em 2021 bolsas de estudo a 40 moçambicanos para o ensino superior na França. Em parceria com o governo francês, a Total indica que as bolsas serão para os níveis de bacharelato, mestrado e doutoramento. 4 pessoas morreram atingidas por raios durante uma trovoada nesta segunda-feira no distrito de Xangara, em Tete, no centro de Moçambique, anunciou hoje o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. De acordo com o INGC, entre as vítimas está uma idosa e uma criança de 3 anos. Esta madrugada, ventos fortes e chuvas destruíram várias infraestruturas públicas nos distritos da Matola, Buane e Marroquene, na província de Maputo, sul de Moçambique. A Procuradoria-Geral da República de Angola vai reavaliar as imunidades que protege o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente de processos judiciais, disse hoje à luz a uma fonte da justiça angolana. Manuel Vicente é suspeito de vários crimes de corrupção em Angola, mas não pode ser investigado porque a Constituição angolana concede imunidade aos antigos titulares de poderes públicos para um período de 5 anos. O coordenador da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, mostrou-se hoje confiante que o seu partido será legalizado este mês pelo Tribunal Constitucional. Falando em conferência de imprensa, Chivukuvuku disse que o seu partido já submeteu ao Tribunal todos os documentos para a sua legalização conforme manda a lei angolana dos partidos políticos. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, pediu hoje desculpas ao Alto Comissariado da Covid-19, às entidades sanitárias e ao povo guineense por ter violado no último final de semana o estado de calamidade pública no país para conter a propagação da Covid-19. Sissoko Embaló orientou comícios populares em Gabu e Batafá, que juntaram milhares de pessoas sem observar o distanciamento físico. Em entrevista à DW África ontem, a alta comissária para a Covid-19, Magda Rabalo, criticou a atitude do presidente da Guiné-Bissau e considerou que esta atitude do presidente da Guiné-Bissau põe em causa a saúde pública. Entretanto, Sissoko disse que, depois das declarações de Magda Rabalo, suspendeu todas as deslocações previstas para os próximos finais de semana para agradecer ao eleitorado pela sua eleição a presidente da República.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, estudantes da única universidade pública, a Amílcar Cabral, manifestaram hoje em frente da instituição exigindo o reinício das aulas paralisadas há cerca de 2 meses. Enquanto isso, os professores reclamam pagamento dos salários em atraso e acusam a reitoria da universidade de falta de interesse na resolução do diferendo. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Danso.
As aulas estão paralisadas na Universidade Amílcar Cabral desde outubro, depois dos exames do primeiro semestre, na altura em que 34 professores decidiram reter as fichas de avaliação, reivindicando o pagamento de 8 meses de salário em atraso. A situação deixou revoltados os 294 estudantes da instituição do ensino. A reitoria da universidade alega que os professores não trabalharam o período do qual exigem os salários que coincidiu com o confinamento devido à pandemia da Covid-19. Mas os docentes afirmam que, a pedido da UAC, dedicaram-se à produção dos manuais de diferentes cadeiras, embora as aulas não estivessem a funcionar. Esta quarta-feira, os estudantes realizaram uma vigília em frente da universidade para exigir o reinício das aulas. O presidente da Associação Académica da UAC, Soares Vicente Mendes, faz o ponto da situação à DW África.
Estamos a reclamar a questão da retoma das aulas. Começamos o primeiro semestre e não conseguimos concluir o primeiro semestre até neste momento. Então isso é que estamos a reivindicar. A informação que tivemos a partir da reitoria e do coordenador dos professores é que os professores não foram pagos já há quase 8 meses e não aceitaram voltar às aulas.
Mamadou Ba, presidente do coletivo dos docentes da Universidade Amílcar Cabral, acusa a instituição de inércia.
O que é que nós notamos é que há falta de interesse e a falta de vontade por parte da reitoria e por parte também da Secretaria de Estado de Ensino Superior, porque até então não vimos nenhuma luz verde acerca da resolução desse problema. E todas as partes estão vitimadas, tanto a reitoria, a universidade, assim também os estudantes.
A DW África contactou o reitor da universidade, Timóteo Sabembunde, que não se quis pronunciar sobre a matéria. Mas uma fonte da reitoria da UAC, sob anonimato, nega as acusações de falta de diálogo e mostra-se esperançosa quanto à resolução dos problemas da universidade. Soares Vicente Mendes elencou outros problemas da Universidade Amílcar Cabral.
Temos falta de materiais para os cursos que temos aí. No caso do curso de TIC, os estudantes, até neste momento, que estão a estudar o curso de TIC, alguns já estão no segundo ano, não têm acesso à internet, não usam os computadores, não sabem nem abrir o computador para saber este aqui é tal material, este aqui é tal peça. É isso que estamos a reivindicar para que essa situação seja ultrapassada.
Os estudantes denunciam ainda a subida das propinas de 15 mil francos CFAs, pouco mais de 20 euros, para 18 mil francos CFAs, pouco mais de 28 euros, a falta de biblioteca e de laboratórios. Os professores também apresentam reivindicações.
Por que é que exigimos 5 meses de salário de atraso no mínimo? Porque no mês de julho fizeram o título de pagamento, segundo a reitoria da Universidade Amílcar Cabral, alegando que o secretário de Estado de Tesouro recusou categoricamente de assinar o cheque, porque ele desconhecia do funcionamento da Universidade Amílcar Cabral. Nós perguntamos, mas porquê? Com base em quê?
A Universidade Amílcar Cabral começou a funcionar em 2004, mas desde então conheceu períodos conturbados, com críticas à forma como é gerida pelo Estado, levando à perda de concorrência com as outras instituições de formação superior privadas da capital guineense. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Muito obrigado, Yankuba Danso. Assim viajamos para Quilimane, na província moçambicana da Zambésia, onde algumas escolas secundárias ainda não reiniciaram as aulas presenciais por falta de condições de higiene para fazer face ao coronavírus. A situação deixa agastados alunos, pais e encarregados de educação, como nos reporta a partir daquela cidade o correspondente da DW, Marcelino Munhé.
O governo central desembolsou dinheiro para as escolas melhorarem as condições de higiene e limpeza nos estabelecimentos do ensino no país. A intenção era permitir um reinício seguro das aulas presenciais em escolas públicas para as turmas com exame. As aulas retomaram em outubro, mas há escolas que continuam ainda sem condições para regressar às atividades normais. Uma das escolas nestas condições é a secundária 7 de Abril de Maquivale, em Crimane. Entre os alunos, reina a incerteza. Não sabem quando irão regressar às aulas. Enquanto não vão à escola, muitos optaram por trabalhar no comércio informal.
Ainda não começamos a ter aula, não sei como é que vamos ter o exame. Não me sinto tão satisfeito.
Sou Rosário Alberto, estou a fazer decimacalar. O problema é de condições da escola. Ainda não temos casas de banho e latrina, balde, tudo mais. Nós chegamos aí, 3 dias, não tiveram nenhum aviso. Costumamos ir na machamba só. Fazemos negócio, vender lá, fazer táxi.
Chamo-me Mozinho Calisto, aqui na Escola Secundária Geral de Abril. As aulas ainda não arrancaram, através de professor, mas alunos vêm e voltam. Não sei o que está acontecendo com professores.
Rafael Alix, estou muito preocupado, não sei o que vai acontecer. Arranjei minha banca pequena assim, estou fazendo meu negócio em casa.
Os encarregados de educação dizem que também estão preocupados, tanto mais que há alunos com exames escolares finais previstos para fevereiro do próximo ano.
Superior ao gênero. É muito triste. Outras escolas já estão em aulas. Não se sabe como é que vai ser o exame. Os alunos só vão entrar para fazer exame. Não estão a ver nenhum conteúdo. Como pai encarregado da educação, é triste, é de lamentar. A escola não reúne as condições. Daqui a um mês são exames. E o que é que eles vão fazer no exame? E vai piorando a situação.
Karim Mahmoud, outro encarregado de educação, diz.
Pelo que eu estou a ver ali, é só adiantarem com aquelas sanitas para ver se a situação minimiza-se dentro deste dezembro, pelo menos. Para arrancarem pelo menos elas. Não sei como é que está feita, como é que o trabalho está em andamento, não sei até quando. É lamentável isso.
Contactada pela DW África, a direção da escola alegou não poder comentar sem autorização do Serviço Distrital de Educação, Juventude, Ciências e Tecnologias. Em setembro, o diretor distrital de Educação de Quelimane, Rigoni Bambino, garantiu que haviam condições suficientes para a retoma das aulas presenciais em todas as escolas secundárias em Quelimane.
Nós temos 11 escolas secundárias, 4 não têm o segundo ciclo, estão devidamente preparadas. O que pode considerar-se estar de algum modo em falta é o acréscimo ou a ampliação de sanitários. Temos professores suficientes, temos salas suficientes e temos condições mínimas criadas para a retoma das aulas presenciais.
De Quelimane para a DW, Marcelo Moia.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que as Nações Unidas e o governo etíope chegaram hoje a um acordo para permitir o acesso livre e seguro de ajuda humanitária à região norte de Tigray, na Etiópia, mergulhada num conflito armado há quase um mês. A ONU estima que mais de 1 milhão de pessoas podem precisar de assistência humanitária, onde mais de 45 mil pessoas terão fugido para o vizinho Sudão. A organização não-governamental Human Rights Watch pediu hoje uma investigação urgente à morte de 50 pessoas devido à violência política e étnica que marcou o processo de eleições presidenciais de outubro na Costa do Marfim. A organização diz que, em alguns casos, as forças de segurança utilizaram força excessiva para dispersar os protestos liderados pela oposição, matando a tiro pelo menos 2 manifestantes. O líder da oposição de Uganda, Bobi Wine, suspendeu temporariamente a sua campanha eleitoral em protesto contra a violência policial. As forças de segurança feriram gravemente vários membros do partido de Wine na última terça-feira, que acompanhava o candidato para mais uma ação de campanha eleitoral no leste do país. Em novembro, pelo menos 54 pessoas foram mortas depois de soldados e polícias terem aberto fogo para dispersar milhares de manifestantes que durante 3 dias protestavam contra a detenção de Bobi Wine. O Reino Unido aprovou hoje o uso da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica americana Pfizer e do laboratório alemão BioNTech. O governo britânico diz que a vacina estará disponível a partir da próxima semana. Com esta aprovação, o Reino Unido torna-se um dos primeiros países do mundo a vacinar a sua população contra o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde espera que as vacinas representem uma luz no fundo do túnel para todo o mundo. O presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu publicamente voltar a ser candidato presidencial para as eleições gerais em 2024. De acordo com a informação divulgada hoje pela estação televisiva NBC, Donald Trump tem estado a discutir com familiares a possibilidade de anunciar o lançamento da sua campanha para as eleições de 2024 no dia 20 de janeiro, data em que Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos. Foram assim as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao Espaço do Ouvinte de hoje, onde perguntamos como que acha que pode ser resolvida a polêmica da revisão constitucional na Guiné-Bissau. Radial de Souza comenta que, com o Umaro Sissoko embalou, a democracia neste país pode estar seriamente ameaçada. Espero que não seja uma revisão parecida com as realizadas aqui em Angola, que culminaram com a aprovação da Constituição de 2010, em que colocaram o presidente da República numa posição praticamente divina, escreve este ouvinte. Sérgio Moelele escreve que os governantes devem moderar as suas ambições para evitar a tentativa de mandar em tudo e em todos. O presidente da Guiné-Bissau quer legalizar e governar o que é ilegal e que se deixe os deputados legislarem. Se houver necessidade de revisão constitucional, esta deve ser feita pelos deputados. Keba Sabu comenta que a revisão constitucional é da competência da Assembleia Nacional, por isso deve ser ela a tomar as rédeas do processo. Foi assim o Jornal da Noite. Colocamos o ponto final nesta edição apresentada por mim, Amos Fernando, e editada por Cristina Kripal. A todos, boa noite. Continuação de uma noite feliz de quarta-feira. O Jornal regressa amanhã com mais notícias. Até lá, um abraço. Fique bem.